Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Scarpita.
6:04 na Bahia, 6:04, a gente começa mais um Tropa de Elite. Bom dia pra você, sextou, né? Sextou. Hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022, e a metralhadora da informação está no ar aqui pela sua Rádio Gabriela FM, 102.9.
Gabriela FM.
Um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Até às 8, vamos juntinhos aqui. Você participa com a gente, 3675-2000. E o nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Do meu lado, dividindo a bancada da 102.9, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, para dar o seu bom dia, bom dia!
Marinho!
Chegando! A partir de agora você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. São muitas as notícias, são muitas as informações, e você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, porque ó, o pau que dá em Chico é aqui, ó, dá em Francisco. É a metralhadora da informação no seu Dion.
Vamos nessa, sextou, né, seu repórter?
Eu sextou e o sol aparecendo logo cedo.
E eu já vou trazer já a informação da agência Clima Tempo, viu? Bom, de acordo com a agência Clima Tempo, a sexta-feira hoje vai ser de sol. Apenas 7% é a probabilidade de chuva nesse exato momento. Termômetros marcando 21 graus aqui no Alto Bela Vista. A temperatura tá gostosa. É o outono agradável aqui na Bahia, aqui no Brasil, viu? E apenas 7% de probabilidade de chuva. Agora a temperatura pode variar até os 30 graus. Ontem a gente teve aí 30 graus, rapaz. Estava no litoral norte e aí, ó, 30 graus, aquele sol, aquele calorzinho gostoso. E você, é claro, aproveitando, né? Afinal de contas, quando faz sol, a turma fica feliz, né, seu repórter? Principalmente a turma dos distritos, que necessita de um tempo bom para que a prefeitura faça as intervenções nas estradas vicinais. E um dos grandes problemas que o pessoal alega é choveu, mexeu, o tempo não dá. Mas aí, esses últimos dias aí, graças a Deus, tempo segurando, tá tendo condições da turma da manutenção nas estradas. Vamos começar o nosso programa trazendo aí as manchetes do programa de hoje. É claro, sexta-feira, o final de semana só tá chegando aí, muita coisa boa pra gente trazer pra você, amigo ouvinte, que ajuda a fazer o nosso programa. Nossos correspondentes, o time completo: Matheus Santos, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José aí pra falar de futebol. Ainda tem o Edenildo Braga. Domingão tem a grande final aí do campeonato da Tibina. Um abração pra turma da Tibina, Derno, Retiro, Serra Grande, essa turma aí que se engajaram todo mundo para fazer um evento bacana que chega ao final neste domingo, dia 10. Vamos então às manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação, seu repórter.
Opa, de elite. Chegando, o vereador de Canavieiras critica projetos que foram enviados pelo prefeito Almeida. Esse projeto gera custos enquanto necessidades básicas não estão sendo cumpridas.
Problemas na usina de funil afeta o abastecimento de água na região sul da Bahia, seu repórter.
E Polícia Civil de Ilhéus, núcleo de homicídios, vai até o presídio e cumprir mandado de prisão preventiva. Outra bronca para Andrezinho, é do bairro São Miguel.
Mais um ônibus assaltado, atenção 70, noite de ontem. Fizeram a limpa no buzu do Salobrinho, a linha Centro-Salobrinho, e o pessoal pede socorro ao Tropa de Elite.
E Centro de Convenções de Ilhéus já tem novo diretor.
Companhias aéreas aumentam o preço da bagagem despachada, além do aumento de quase 40% do valor da passagem aérea, agora também a bagagem, viu, seu repórter? A famosa bagagem de mão volta a ser a melhor opção, viu?
E prazo para entrega da declaração do imposto de renda prorrogado. JA Contabilidade, o João Aníbal, chama a sua atenção, você que é empresário e microempresário.
Olha, ainda sobre o caso envolvendo o radialista J. Silva em Itabuna, o laudo confirmou que ele foi vítima de asfixia por estrangulamento, seu repórter. Que coisa, viu? Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Você, é claro, a gente está acompanhando aí as campanhas, né, dos sindicatos buscando a PPI, a questão dos trabalhadores em educação, o Sindipoc na luta com os trabalhadores da Polícia Civil, os policiais civis da Bahia, o Sinzep, que iniciou aí uma negociação positiva com o governo em relação aos trabalhadores servidores municipais. E a gente vai tentar um contato direto com Salvador, com o presidente Gazo, que é presidente do Sintepav. Ontem teve uma reunião importante justamente para tratar sobre essa campanha salarial dos trabalhadores da construção pesada, né, seu repórter?
E os trabalhadores estão antenados, querem saber a posição do presidente do Sintepav Bahia, o Gazo.
Pois é. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, até às 8 para você e com você, mais do que nunca, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Planeta Doce. Segunda-feira tem a promoção da Páscoa, hein? É, fica ligado no nosso programa Planeta Doces, Gabriela FM, Tropa de Elite, que também tem um oferecimento todo especial da NP Materiais para Construção. Com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara até às 8. Vem com a gente!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Agora são 6 horas e 11 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda foi prorrogado até o dia 31 de maio. O contador João Aníbal, da JA Contabilidade, ele está despertando você, chamando a sua atenção, porque você tem que estar antenado à Receita Federal, e prorrogou para o dia 31 de maio o prazo final para entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano de 2021. Então, a nova data consta da Instrução Normativa número 2077, que foi publicada no Diário Oficial da União, e o prazo está previsto anteriormente, era 29 de abril, e de acordo com a Receita Federal, o objetivo da prorrogação é diminuir eventuais efeitos da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento e envio das declarações do Imposto de Renda, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados. Então, até o final de março, a Receita contabilizava quase 6 milhões de declarações de imposto de renda de pessoa física entregues. A expectativa é de que 34,1 milhões sejam enviados até o final do prazo e, de acordo com as regras, estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. Então, a instrução normativa de hoje, ela mantém cronograma para a restituição dos 5 lotes dos contribuintes. O primeiro está previsto para 31 de maio, o segundo e terceiro lotes estão restituídos no dia 30 de junho e de julho. O quarto lote está previsto para 31 de agosto e o quinto para 30 de setembro. Então, JA Contabilidade, que fica ali no segundo andar do edifício Paranaguá, procura lá o César Nascimento, procura o Vitor, e o contador, que também é advogado, doutor João Aníbal, para resolver sua situação. Ó, se preocupe, porque sua empresa pode empipinar, viu? E lá é o escritório, de contabilidade que tira você do pepino, resolve o problema. JA Contabilidade, é João Aníbal Scarpita.
Pois é, a turma não deixar para a última hora, já aproveitar que o prazo foi prorrogado, né? Muita gente, não, então eu vou deixar para fazer depois. Ajeita logo aí. E o Tropa de Elite indica a JA Contabilidade, abraçando aí a todos os contadores, abraçando o João Aníbal, a gente abraça aí a todos os contadores nesta manhã de sexta-feira.
E Ana de Javali já caminhou, já subiu o segundo andar para resolver o problema dela do imposto de renda.
Imposto de renda, senão o leão pega, viu? A gente tem medo. Como é que o leão faz,
senhor? Pega, leão!
Rapaz, não precisava ser tão forte assim não, seu repórter. Bom, 6h15 na Bahia, tá na hora, 6h15. Eu tenho notícia boa aqui pra turma do cacau, avanços na cultura do cacau é tema de capacitação em Itacaré. O governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deu início ontem em Itacaré uma série de formações que serão realizadas nos territórios e identidade da Bahia para qualificar e impulsionar a produção rural no estado. Dessa vez, técnicos que prestam serviço de assistência técnica e extensão rural em diversos territórios participaram de uma capacitação sobre a cacauicultura. Durante a formação, um dos temas foi o avanço na implementação de kits produtivos contendo insumos e equipamentos adquiridos a partir de convênios entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia e o Consórcio Intermunicipal do Mosaico das Apas do Baixo Sul, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Litoral Sul e também o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica e o Consórcio Intermunicipal Médio Rio de Contas. O secretário e responsável pela pasta, Geandre Ribeiro, destacou que o encontro serviu para qualificar a formação de profissionais que estão na ponta em diálogo com famílias agricultoras que lidam com a cacauicultura. Técnicos e secretários de várias regiões puderam compreender a importância do cacau como alimento e da assistência técnica de extensão rural como vetor de desenvolvimento para ações no rural baiano. Além disso, entenderam também a dinâmica que a secretaria trouxe na integração de políticas públicas. É uma agenda que estabelece um novo marco de desenvolvimento dos municípios. Para o presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Litoral Sul, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, o evento contribuiu para estimular a sucessão rural. Vimos que é possível ter uma alta produtividade de cacau, mesmo em uma área pequena. Precisamos fortalecer a permanência dos jovens no campo, mas com preparação técnica, garantindo assim qualidade de vida e mais renda para os agricultores. Que legal, viu, seu Marinho Santos? Que legal aí. Aí você... Mas por que Itacaré? Porque o prefeito lá de Itacaré, que tem tido uma visão ampla, tá bem assessorado, uma equipe técnica espetacular, o Antônio Dionísio. A UESC está também envolvida nesse projeto, Marinho Santos. As apresentações, inclusive o reitor Alessandro Fernandes, ele fez uma apresentação sobre o papel da universidade pública na formação de profissionais na área de agrárias. E teve também a participação do Leandro Ramos, ele que é secretário executivo da CIAPRA, sobre a extensão desse programa. Tem que qualificar, gente. A gente está falando todo dia aqui no programa. A gente precisa ser profissional. Potencial nós temos. Mas a gente precisa o quê? Estar preparado profissionalmente. Parabéns à iniciativa. Trazer para Itacaré uma discussão como essa. A gente tem uma região ampla, a região Cacaueira aí, Ilhéus e Itabuna, as duas principais cidades da região. Mas ao redor, Marinho Santos, nós temos cidades pequenas. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Deixou agora a prefeitura lá de Itajuípe.
O Marconi,
por exemplo, Marconi. Itajuípe saiu na frente, acabou com o lixão. Itabuna veio depois. O Marconi deixou a prefeitura, é pré-candidato a deputado estadual, o Marconi Amaral, se eu não me engano. Né? O Itajuípe encerrou a questão do lixão. A gente está enfrentando aqui em Ilhéus um problemão. Que na semana que vem a gente vai abordar e vamos trazer esse assunto para um debate popular. O lixão do Itariri, aterro sanitário do Itariri, foi a primeira proposta. Mas que depois deixou de ser aterro, ou nunca virou aterro, e sempre manteve lixão. E tá, o prazo está se esgotando. E é um problema que precisa ser resolvido.
Quando você fala do prefeito de Itajuípe, o Marconde, eu lembro do ilhéense que virou itajuipense. Ele que é emprestado a Itajuípe, o vereador Ivan Júnior, que é amigo do prefeito afastado, que agora é candidato a deputado, o Marcones.
Pré-candidato, né?
É pré-candidato, que você acabou de dizer. Acabou com o lixão de Itajuípe.
Pois é, Marconi Amaral. Bom, no nosso WhatsApp aí, a turma pode mandar mensagem pra cá, viu? 3675-1029. 3675-2000, telefone pra você ligar e participar. O WhatsApp é o 98829-1029.
A Madá é lá da Ponta do Ramo, da Cabana do Gurim, a esposa do Gurim. Madá tá dizendo: Marinho Santos, olha, manda um alô pra essa turma aí, que todo mundo ouve aqui o Tropa de Elite. Dona Dora, Carlos Silva, Marivaldo, o Domingos e também o Douglas. E diz: olha, na cabana, mãe e filhos, no Mamuã. Ó, tá todo mundo ligado. Marta, ontem nós estivemos lá, mas Marta tinha saído, estava na praia, desfilando lá, procurando peixe para comprar. Inclusive, ela estava procurando o vermelho do olho amarelo. E ainda na região do Retiro, Escarpita, Madá tá pedindo, Marinho Santos, o pessoal da polpa de frutas, a família toda trabalha fazendo polpa de frutas lá, ó. Maria José, o Tininho, o Nego e o Everaldo, todos no Retiro, ouvintes do Tropa de Elite. Ainda tem as manicures lá de Serra Grande, município de Uruçuca. Milane e Sirlene, Nine, o cabeleireiro, Rodrigo, também o cara que corta cabelo lá, são ouvintes da Gabriela FM, ouvintes do Tropa de Elite. Alô, Saborosa, a Embasa vai chegando, vai resolver esse seu problema aí no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, Escarpita.
Você falou aí do vermelho do olho amarelo e ontem você encontrou o peixe vermelho do olho amarelo, né?
O
cara de Kombi te enrolou e não saiu. Gandu enrolou e não saiu. Neguinho enrolou e não saiu.
Cara de Kombi, Zé Neguinho da Colônia de Pescadores e também o João Gandu lá do Acuípe. Só a galera lá de Serra Grande e da Ponta do Ramo, da praia é da ponta do ramo, meu amigo, que consegue pescar e pegar o vermelho do olho amarelo. Eu comi o vermelho do olho amarelo ontem. Ainda tenho para comer hoje novamente.
Pronto, saciou o seu desejo. Saciou o desejo do repórter.
É diferente de Guaiúba. Guaiúba é somente primo ou prima é do vermelho do olho amarelo.
Vamos no zap agora, vamos dar uma passadinha, vamos lá.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita. Rotina todos os dias na BA-001, na região da duplicação de Olivença, rapaz. Caçambas circulando sem a proteção. Meu Deus do céu, viu? A turma tá na bronca, seu repórter. Tem que ter atenção você, caçambeiro aí. Tá fazendo transporte? Tá fazendo transporte? Bota a capa, fecha a caçamba. Cadê a polícia rodoviária estadual? Será que só na base da caneta? Consciência, meu irmão. Um abração para toda a turma 10 aí, né? Aí o ciclista vem atrás da caçamba, tem a pista, tem a ciclovia especial pro ciclista, o ciclista quer ficar na pista. Então, conscientização, viu? Conscientização. O Ariel tá lá na região do Santo Antônio, tá ligado com a gente, um abraço também, bom dia tropa de elite, meu nome é Vandilma de Maria Jape, ontem achei um cartão do SUS no nome de André Lucas, em frente à Clínica Popular, caso o dono esteja ouvindo, buscar na própria clínica, deixei lá, viu, tô ligado em vocês, valeu Vandilma de Maria Jape, atenção, atenção, você conhece algum André Lucas aí que perdeu o cartão do SUS? Avisa pra ele que tá lá na clínica popular. Valeu, Vandilma. Um abraço, é prestação de serviço e utilidade pública. Olha, bom dia, meninos da Metralhadora da Informação. Aqui é Rose do Sol e Mar. Manda um alôzão aí pra Boca e Teresada da Rua do Cano. É isso, rapaz? Teresada. É, diacho, viu? Se esse teclado errou aqui, meu Deus do céu. Teresada. Tô vendo aqui. Boca e Teresada na Rua do Cano. Então tá dado aí um abraço pra turma 10, Rua do Cano. Cafu tá até hoje comemorando o aniversário dele, viu, rapaz? O Cafu é uma figura, né, seu repórter? Só que ele tá fazendo aniversário igual cigano, né? Não é somente um dia de festa, não. São vários dias. Cafu, aquele abraço pra você. Cadê o Valmir do Peixe, rapaz? Eu soube que teve negócio da muqueca também, viu? Olha, bom dia, meninos, equipe Massa Bruta, ligado na melhor rádio da Bahia, Gabriela FM, manda os parabéns pra minha tia Maria Preta, a mãe do Fala Fina, que tá ligada aí em Uruçuca, meu amigo eletricista Cabeça de Gomador, né, a turma do assentamento Bonfim, todo mundo ligado aí no Tropa de Elite, a equipe Massa Bruta. Bom dia, Tropa de Elite. Manda os parabéns pra Maria Preta. Ê, danada, fazendo a festa hoje. É o aniversário dela aí. Recebendo os parabéns aí de todos, né? Todos amigos aí. Maria Preta, aniversário do dia de hoje. Seu repórter Marinho Santos. Dia de Uruçuca.
Maria Preta. Sim. É apelido de um ex-jogador da seleção de Ilhéus, chamado de Zé Bispo, que mora na Baixa Fria, no Alto São João. Apelido é Maria Preta. É, tocou tocando. Ontem nós visitamos a Rua da Seringa. Alô, meus amigos aí de Serra Grande, Rua da Seringa. Visitamos a Rua da Seringa, lá onde mora o Saborosa, juntamente com o vereador Dai da Serra. Atenção, Felipe Madureira, diretor regional da Embasa. Olha, a Rua da Seringa, lá em Serra Grande, município de Uruçuca, o esgoto está correndo a céu aberto. E os moradores estão pedindo socorro ao programa Tropa de Elite e pedindo socorro ao vereador Dai da Serra e pedindo socorro ao Felipe Madureira, que é o diretor regional da Embasa, e o socorro à Embasa, eu tenho certeza que vai resolver a problemática. E o prefeito Moacir Leite, o pessoal tá pedindo, ó, paralelepípedo, calçamento já, lá na Rua da Seringa, tá bom, prefeito?
Valeu.
Acorda todo mundo aí em Serra Grande e Uruçuca.
Acorda todo mundo. Deixa eu mandar um abraço antes de trazer a informação aqui. A turma que está completando quantos anos, rapaz? Um ano, legal, um ano aqui. O grupo, né? O grupo Os Melhores da Tapera, completando um ano de vários que virão com certeza. Estará realizando a confraternização domingo, dia 10, especial aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para Tamires, Reinan e o Luciano. Valeu, Carlos, um abraço para você. Bom, seu repórter, o pessoal tá pedindo socorro a gente vai pedir socorro a 70, que é a área de responsabilidade da 70. A onda de assaltos a ônibus, eu queria que você me ajudasse nisso aí, porque há muito tempo deu uma trégua essa onda de assaltos a ônibus e agora voltou. Ontem à noite, mais um assalto a ônibus da linha que faz Centro Salobrinho.
Tá virando festival, um após o outro. Um dia um casal meteu assalto, agora outro assalto aconteceu. Então já tá 70, tem que chegar chegando. Atenção, atenção, Major Álvaro. Atenção, Major Álvaro, Companhia 70, é o comandante. Chegar chegando, colocar. Cadê o Sargento Oliveira? Coloca o Sargento. Ó, tem que colocar a polícia operacional. Policial operacional. Eu falo polícia. Tem um cara que é polícia. E tem um cara que é polícia. Polícia com C cedilha não adianta. Deixa no quartel para fazer, ó, as coisas internas no quartel. Ou seja, nas companhias. Agora tem que colocar o operacional na rua para resolver o problema e diminuir o índice de violência e de criminalidade.
Absurdo, você imagina só, o pessoal que trabalha, tem estudantes, tem os moradores do Salobrinho, e aí tá virando rotina. Parece que todo dia eles vão agora escolher um ônibus, entrar e meter um assalto. Diz que fizeram uma festa, Marinho Santos, alguns passageiros que estavam nesse ônibus pedindo socorro pra gente, porque diz que a situação foi crítica, eles estão agressivos e fazem o rapa. Saqueia todo mundo. Sai saqueando todo mundo. Atenção, atenção, 70 CIPM. Fica aqui o nosso apelo em nome dos usuários do transporte coletivo, em especial da linha Centro Salobrinho. O pessoal já não aguenta mais. Essa semana foram dois assaltos e a turma precisa dar uma resposta aí. Fica aqui o nosso apelo. Vamos até Uruçuca, primeiro giro regional chegando, Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, alô, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Olá, Rubens X, Capita, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta sexta-feira, dia 8 de abril, com informações para nossa região. Serão aplicadas neste domingo, dia 10, as provas do processo seletivo simplificado do Censo 2022. A prova para SCA2 será aplicada às 9 horas, no horário de Brasília, e terá 3 horas de duração. Será uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões. E também farão as provas no período da tarde. Elas serão aplicadas às 14h30 no horário de Brasília e terão duração de 3 horas e 30 minutos. Aí os candidatos a ACM e ACS, que farão as provas no período da tarde, tá bom? Então, um grande abraço para você ouvindo aqui o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Agora, falando de Uruçuca, já temos a data marcada, então fique atento às informações. Mais uma realização da Prefeitura Municipal e da Diretoria de Esportes. Vai ter avaliação técnica. Sim, isso mesmo. Do nosso aí, no Complexo Esportivo Federação, será no Ferreirão, né? Portanto, aí, dia 9 de abril, neste sábado, amanhã, tá bom, minha gente? Às 8 horas, avaliador técnico Vinícius Freitas. Então, todo mundo convidado, avaliação técnica aí do Camaçariense, tá bom? Todo mundo aí que se enquadra aí. Na categoria sub-13 a sub-20, estão convocados a participarem. Com informações de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, Matheus Santos, um grande abraço para todo mundo e segunda-feira nós estamos de volta. Bom final de semana.
Bom final de semana para você também, Matheus Santos, um abraço. Então vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações e, é claro, a sua participação ao vivo pelo 3675-2000. Está liberado a partir de agora a nossa secretária, sua Cauana, já sorridente, Ele tomou aquele chocolatezinho quente para dizer: Rádio Gabriela FM, a Cauana, bom dia. 6h32, seu repórter. Na volta, o que é que você traz?
Vereador de Canavieiras critica projetos enviados pelo prefeito Almeida que gera custos, enquanto necessidades básicas não estão sendo cumpridas.
É, rapaz, e o apagão de ontem deixou muita gente na mão, rapaz. Faltou luz aqui, ali e acolá. Sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta, tem bola dentro, tem Denilo Braga. E é claro, contato direto com Salvador, presidente Sintepav Gaso, pra gente falar sobre a campanha salarial dos trabalhadores da construção pesada, hein? Sai daí não, num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doce. CNP Materiais para Construção com Tintintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Tem a metralhadora da informação no ar.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora é 7h13 na Bahia, agora 7h13. Bom dia, bom dia, bom dia. A Tropa de Elite tem acompanhado aí a luta dos sindicatos em prol dos trabalhadores. A gente acompanhou a PPI, a PLB, a questão dos professores, o SINZEP em relação aos trabalhadores servidores municipais, o SINDIPOC do nosso querido Eustácio Lopes, que é o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, e a gente hoje bate contato direto com o Gaso. O Gaso, que é presidente do Sintepav Bahia, e ontem teve reunião sobre a campanha salarial. Alô, Gaso, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Tropa de Elite, Gaso.
Bom dia, Escapita, bom dia, companheiro Marinho Santos, né? Dizer que para mim sempre, e bom dia, amigos ouvintes também, né, dessa grande rádio, né, Gabriela FM, né, e em especial aí essa dupla, né, da Tropa de Elite, que todas as manhãs está dialogando com toda a sociedade, né, ideense, da região Cacaueira, aí de todo aí esse Baixo Sul, Extremo Sul, do Sul da Bahia, Extremo Sul, aí pegando ali, próximo ali, também ali a cidade do meu amigo Lebrão, né, Alessandro Lebrão, ali em Uruçuca, né, Uruçuca, toda essa região, então dizer desse povo maravilhoso e essa rádio aí através da Tropa de Elite que leva a verdade dos fatos, né, a toda a sociedade, né, e da minha querida também Ilhéus, né, Ilhéus, uma cidade que me adotou e tenho grande respeito por toda essa população ilhéense, em especial aí a trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores, não apenas da minha categoria da construção pesada e montagem, mas também de servidores públicos, né, sejam eles de qualquer que seja o setor público. Então, pessoas que merecem respeito, e vem acompanhando também essa luta aí do companheiro Eustácio, aí dos companheiros também do SINZEP. Então, dizer que a luta é essa, a unidade entre trabalhadores e trabalhadoras, independe de que categoria seja. A unidade é um princípio nosso, tá? De a gente estar um ajudando o outro, caminhando sempre nessa luta que não é fácil para trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu quero sim falar da minha grande satisfação em poder estar participando do programa Tropa de Elite. Bom dia,
presidente Gaso, do Sintepav Bahia. Como foi o lançamento da campanha através de assembleia?
Veja bem, Marinho, Escapito, Marinho Santos, foi assim, eu acho que impressionante, né, a adesão de trabalhadores e trabalhadoras nessa nossa campanha salarial. Então, dizer que a gente startou essa campanha salarial desde o mês passado, e a gente vem rodando todo o estado da Bahia, né, em parques eólicos, parques fotovoltaicos, linha de transmissão, decapeamento de terra e mineradoras, né, pavimentação asfáltica, terraplanagem, construção de portos, aeroportos, viadutos, eclusas, barragens, ferrovias. Então, a gente está presente em todo estado da Bahia, tratando exatamente daquilo que muito interessa as vidas de trabalhadores e trabalhadoras. Claro, interessa os empresários também poderem fazer seus investimentos com segurança e ter bons trabalhadores. Nós temos bons trabalhadores comprometidos com todo o empreendimento, mas comprometido também com nossas vidas, né, de trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de entender que a relação entre capital e trabalho, embora seja uma relação conflituosa, né, que é um conflito de interesses, né, os empresários investem no seu capital, querem segurança disso, querem bons retornos, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, vendemos a nossa mão de obra e queremos valorizá-la a cada dia que passa. Então é nesse, com esse entendimento que a gente foi na campanha, com espírito desarmado, dizendo, opa, tem um momento de dificuldade, se há dificuldade para empresários, há muito mais dificuldades para trabalhadores e trabalhadoras. Mas graças a Deus, a gente, a partir da mobilização da nossa categoria, dos companheiros de todas as obras, aí de Ilhéus também, de todas as obras da Constituição, exemplo da EMPA, né, Teixeira Duarte, aí que é do Teixeira Duarte, que é aí o porto, né, o porto tão sonhado de Ilhéus para integrar com a ferrovia Oeste-Leste. Então essa turma mandou bem. É uma turma que nos fortaleceu bastante na mesa de negociação, enquanto o Alessandro Lebrão, tocando aí com outros companheiros nossos, né? Alessandro Lebrão, que agora passou a ser, não, eleição passada, né? Passou a ser o agora diretor do sindicato também, aí em toda essa região, inclusive o companheiro está nesse momento lá em Piauí, na mineradora Atlantic Níquel, realizando uma assembleia, tá, falando exatamente da nossa campanha salarial. Mas Marinho e Scarpita, quero dizer assim, que na rodada de negociação de ontem, assim, até nos surpreendeu. Avançamos bastante, tá? Pelo nível de mobilização de trabalhadores e trabalhadoras, tá? Então, nós temos aí uma proposta que foi colocada, para o sindicato patronal de 12% de reajuste, né? Mais uma cesta básica aí no valor de R$500 para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Também um aviso indenizado, contrato de experiência de 30 dias, participação nos lucros e resultados, entre outras reivindicações. Vai dizer que ontem avançou bastante e posso dizer assim a vocês, que estamos perto de fechar a nossa negociação para que os trabalhadores tenham ainda seus reajustes, né, em seus salários, e que tenham seus benefícios, né, com um valor maior, exemplo da cesta básica, tá, ainda nesse mês de março, para que eles possam fechar aí até o quinto dia útil do próximo mês, recebendo aí já essas diferenças, para que possa levar mais alimento para a mesa, para que possa, através do seu trabalho, também levar mais educação para as famílias e que possam cumprir com suas obrigações. Então, portanto, eu acho que essa campanha é uma campanha que nós iremos, com fé em Deus, fechar em tempo recorde, tá? Mas isso graças a trabalhadores e trabalhadoras com muita consciência de classe, consciência operária, de entender que nós temos nossas obrigações, né, temos nossos deveres nas obras, mas também temos um dever importante, que é a gente defender nossos interesses também com unhas e dentes, e dizer, estamos aqui querendo dar segurança às empresas no sentido de produzir bem, de arcar com aquele compromisso que nós assinamos a partir do contrato que a gente faz com as empresas, mas também queremos o reconhecimento com a contrapartida dos empregos, né, com a contrapartida também que a gente tenha um ambiente sadio, né, que a gente possa ir às obras dizendo, opa, vou para ali, vou trabalhar na EMPA, vou trabalhar para a SBC, para a Service, vou trabalhar para a CPA, mas vou para ali porque ali eu sou bem recebido, ali eu sou tratado com respeito, com dignidade. Então nós somos um sindicato muito coerente, tá? Entendemos que as empresas não aplicam seu capital para o diletantismo, mas também nós não vendemos a nossa mão de obra, tá, por diletantismo também. Vendemos porque necessitamos de produzir para também levar o sustento para nossas famílias. Porque quando a gente trabalha, principalmente, a gente está pensando exatamente em nossas famílias, para que a gente possa possibilitar melhores dias para todas as famílias.
Bacana. Eu queria parabenizar também por dar na pauta das principais reivindicações hora extras de 100% aos sábados. Agora, presidente Gazo, esse tema, né, emprego, direitos, democracia e vida. Essa escolha desse tema aí coincidiu com o que, presidente Gazo?
Exatamente, com o momento que nós estamos atravessando, eu posso te dizer que nós tivemos algumas perdas, né, nas políticas nacionais, tivemos algumas perdas, exemplo de contrato, esse contrato de experiência, por exemplo, hoje você tem vários tipos de contratos, onde mão de obra certa, às vezes você trabalha 6 meses, tá? E sai sem nenhum tipo de garantia, com esse debate também que tem de carteira verde e amarela, isso é muito ruim. Então, portanto, o que nós precisamos é fortalecer essa questão da proteção, a proteção social. A proteção social se dá também a partir, tá, dessas modalidades de contrato, onde você der garantia a trabalhadores e trabalhadoras que possam produzir, mas quando forem dispensados das empresas, que possam ter garantido aí os seus direitos. E hoje há um ataque muito grande ao mundo do trabalho, e que a gente colocou esse tema exatamente nesse sentido de mostrar que a gente está atento para todas as mazelas que acontecem no país, contra a trabalhadores e trabalhadoras, contra toda a sociedade, porque isso, se a gente avaliar bem, não serve nem para empresários sérios, certo? Não serve esse tipo de discussão no sentido de retirar direitos.
Presidente Gazo, preste atenção. A agenda de negociação está pronta? Vai ser uma agenda de negociação justa para os trabalhadores?
Não, sem dúvida nenhuma. Essa agenda, ela foi posta, tá? E a gente vem negociando há um mês já, que a gente vem negociando aí direto com o sindicato patronal, né, que é o Sindicom, mas nós fazemos essa negociação a nível estadual, tá, para que possa ali a gente parametrizar dentro da nossa convenção coletiva de trabalho a renovação dela, e ali estando preconizados os direitos, né, de trabalhadores e trabalhadoras. Mas fazemos também a discussão dos acordos específicos que a gente faz com cada empresa, exemplo de participação nos lucros e resultados. Essas discussões são feitas diretamente com as empresas. Então, portanto, mais dizer que a gente está avançando bem, é uma agenda positiva, tá? É uma agenda positiva. Eu quero aqui, assim, dizer que o sindicato está se surpreendendo, inclusive, com a postura hoje do sindicato patronal de dizer, opa, não, queremos negociar, não queremos nossas obras paradas. Então, nós demos, assim, o prazo de até o dia 13, tá, é o prazo para que as empresas, todas elas, através do seu sindicato patronal, que feche a negociação. Porque se assim não acontecer, a gente começa já o dia 15, tá? No dia 15 a gente já começa parando todas as obras do setor da construção pesada em todo o estado da Bahia.
Presidente Gazo, na reta final aí, terminou o prazo no sábado, né? O presidente Gazo se filiou ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Gazo é pré-candidato a deputado estadual, será a voz dos trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia, Gazo?
É com fé em Deus, então é exatamente isso, me filiei ao sábado, no último dia, né, que eu poderia estar mudando de partido e tal, e digo assim, fiz com uma grande satisfação, tá, por entender que fui para um partido onde eu tenho voz, onde eu tenho voz, onde os trabalhadores têm voz. Então, portanto, vou com muita fé em Deus, tá? E digo, a gente vem trabalhando em todo o estado, tá? E no sentido de querer fortalecer a toda a sociedade, mais especial, tá, a categoria do setor da construção pesada, para que a gente possa discutir políticas públicas de inclusão social, que a gente possa fazer o debate também no sentido de trazer novos investimentos para o nosso estado, né? Que é importante isso, a gente dialogar com o empresariado brasileiro, né? Para que eles possam verificar que a Bahia é assim, um estado onde ele tem várias formas, tá, de se instalar, inclusive com solos prontos já, né? Para que eles possam começar a sua atividade com muito mais rapidez. Temos assim um celeiro de profissionais assim espetaculares hoje na Bahia, tá? Eu desafio qualquer empresa a dizer que nós não temos um trabalhador para qualquer que seja a área. Hoje na Bahia nós temos trabalhadores, tanto em área de montagem, da construção, qualquer que seja o setor, trabalhadores experimentados e com compromisso aí com o que fazem, tá? Então dizer que é muito importante, e as empresas podem vir com segurança de que terão, assim, bons trabalhadores, e compreendendo que a gente precisa realmente trabalhar no sentido de avançar para que hajam novas oportunidades de emprego. Então, portanto, acho que e a agricultura também é uma área assim que a gente precisa trabalhar muito, principalmente na agricultura familiar, né, que é quem traz assim a agricultura familiar, traz para nossas mesas produtos de qualidade, sem agrotóxicos. Então a gente precisa valorizar tanto o homem do campo como o homem urbano.
Presidente Gazo, como fica a situação? O representante do Sintepav, da construção pesada, eleito em Ilhéus, vereador Luciano Luna, apoia a sua pré-candidatura ou caminha com a primeira-dama de Ilhéus?
Eu digo que apoiar a minha candidatura é um processo natural do grande vereador aí, o amigo Luciano Luna, que faz um belíssimo trabalho em Ilhéus, mas é um processo natural que ele apoia a minha campanha, né? Afinal de contas, eu não vou dizer nem minha, vou dizer a campanha dos operários, né? A campanha dos operários, porque eu não sou candidato de mim mesmo, eu estou candidato de toda a sociedade baiana, mas em especial o nosso setor da construção pesada e montagem do Estado da Bahia, o Luciano Luna, tá? Ele é o nosso assessor e, afinal de contas, né? O Luciano Luna está hoje ocupando, tá, uma cadeira no parlamento ilhéense. E eu digo que a maioria dos votos dele foi através exatamente dos operários, né? E eu entendo que o Luciano Luna, ele tenha que tem, aliás, consciência operária, consciência de classe, e sabe que é muito importante, tá, essa caminhada nele com minha candidatura, exatamente para que a gente possa fortalecer mais ainda o nosso setor e abrindo um diálogo muito mais forte com empresários e trabalhadores. Então, portanto, eu espero isso, tá, do vereador Luna.
Presidente Gazo, agradecer a sua participação no nosso programa, desejar boa sorte, né? 1º de maio está batendo na porta também, e que você continue nessa luta em prol dos trabalhadores, viu? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo aí, principalmente sobre essa questão da campanha salarial 2022.
Então, eu que agradeço a você, Roberto Carpita, agradeço a Marinho Santos, tá? E agradeço aí a toda a população ilhéense, né, de toda a nossa região, né, nosso Baixo Sul, Extremo Sul, e dizer que é muito importante, eu acho que nós temos assim um setor muito importante, Marinho Santos e Roberto Capito, que é a imprensa, tá? A imprensa, a nossa felicidade é a imprensa. O que seria de nós se não fosse a imprensa? Então agradeço a todos, quero desejar assim um bom dia a vocês, né, de muita paz, muita luz, e que Deus nos proteja, né, para que a gente, amém, consiga seguir em frente sempre com esse oxigênio. Aí eu digo, e falar com vocês, falar com essa dupla, me oxigena também, né, porque vocês são bons demais, vocês mandam bem pra caramba. Então, valeu, obrigado a todo o povo ilhaense aí, toda a região, obrigado Marinho Santos, obrigado a todos os trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores.
Valeu, Gazo, um abraço, linha direta com o presidente Sintepav Bahia, e aí o seu Gazo, vamos nessa, seguindo com tropa.
Aqui o povo fala.
Vou dar um alôzão pra turma que tá aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Capita. Manda alô aí pro Espirro da Barra, Adélia Lima, bom dia, Marinho Santos Escarfito, um alô feliz aí, aniversário pra Dona Maria, viu? São José tá em festa hoje, rapaz, ela quer conhecer vocês dois. O Adélia, um abraço, Adélia, um beijo no coração de vocês também, viu?
É quilômetro 20 da rodovia Ilhéus Uruçuca, aniversário, almoço, o Zé Pedro, vereador de Uruçuca, tá se preparando para participar deste almoço hoje e convidou tropa de elite, mas não vai dar para mim isso, Carpita.
Viu? Vamos lá. Bom dia, Marinho Santos, Boni Carpita. Dá uma força pra gente aqui no Teotônio Vilela, pois a menina que atende a segunda e a terceira, ela fica dando preferência. Pô, mas não entendi nada aqui. É onde isso, rapaz? Estranho. Camisa toda rasgada. Onde é isso? Qual é essa menina do Vilela, rapaz? Trabalha onde? É no posto de saúde? É na lotérica? Olha o Zico. Sabe do Zico? O homem da Rede Manchete, Maria Santos. Zico tá feliz da vida com a equipe do Hospital Regional Costa do Cacau. A equipe tá cuidando do irmão dele, né? O Renato, se recuperando bem depois de uma cirurgia. E o Zico tá feliz da vida com o atendimento, hein? Olha, eu sabia, viu? Marinho Santos e Escartita, vocês acordam a gente todos os dias com muita informação. É verdade, sextou, né? Lucidalva em São Paulo, tá curtindo a gente lá em Sampa. Marinho Santos e Escartita, manda alô pra equipe Massa Bruta, viu? André Lucas, um abraço pra vocês aí. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, todos os dias ligados com a gente. Olha, hoje Joia do Atlântico está em festa, é aniversário do menino Enzo Valença, recebendo os parabéns de todos os familiares e amigos. Parabéns, Enzo! Bom dia, Marinho Santos Escarpita, estamos ligados em vocês aqui no Centro de Assistência Renal Otacília. Aquele abraço, Marinho Santos Escarpita.
acho que já tá ficando chato ficar falando de esgoto a céu aberto de nossa cidade. A comunidade quer saber se o Zé Lavini, vai resolver os problemas ou não. Rapaz, bom final de semana para todos vocês, viu? Lideranças do Rádio Ilhéense, um abraço. Maria Zilda, bom dia, Gabriela FM, bom dia, tropa de elite. Olha, rapaz, mandou... Meu nome, eu sou morador da Lagoa Encantada, meu nome é Aurelino, mais conhecido como Pindoba. Minha reclamação é porque esqueceu um guarda-chuva dentro do ônibus. O motorista falou para mim que achou e guardou na garagem. Atenção, atenção, vamos devolver o guarda-chuva do seu Aurelino, conhecido como Pindoba da Lagoa Encantada. Reginaldo, que não é o Rossi do Treloso Lautrec, desejando um final de semana abençoado para todos nós. Olha, Marinho Santos, Scarpita, parabéns pela programação, que Deus continue abençoando vocês. Manda alô aí pro Alto do Amparo, Legião, Soledade, Coqueira, Esperança, Nerival, Tapera, Basílio, todos ligados no Tropa de Elite. O Alan Nascimento, lá da Tapera, parabéns por vocês abraçarem a nossa luta aqui na recuperação da ladeira. Alan Nascimento, Ana Rita do Mamoã, bom dia, bom final de semana para todos vocês. Bom dia, tropa de elite, que Deus abençoe os dois aí, viu? A Eliene, vocês são a voz do povo, os verdadeiros representantes. Olha, bom dia, tropa de elite, indo pro sol e mato, em lugares que o carro tem que passar na primeira marcha, porque são muitos buracos, asfalto nesse lugar não existe mais. Eu queria chamar a atenção também, Centro de Controle de Zoonoses, manhã de hoje, início de manhã, 5h30 da manhã, vacas no canteiro central, seu repórter Marinho Santos, ali na duplicação da Ilhéus Olivença, viu? Que coisa! Vamos para Itabuna, giro regional chegando, Manuel Messias e a notícia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Albertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriel FM. Vamos então, meus amigos, trazer as informações aqui da cidade itabunense. Erasmo Ávila é reeleito presidente da Câmara. Por unanimidade, o vereador Erasmo Ávila, do PSD, foi reeleito presidente da Câmara Municipal aqui de Itabuna. A eleição foi antecipada do segundo semestre deste ano para ontem, quinta-feira, após mudança no regimento interno aprovada pelo Legislativo em março passado. O Erasmo vai comandar a Câmara Itabunense também no período 2023-2024. E Sivaldo Reis foi mantido como vice-presidente, assim como Chico Filho foi reeleito segundo vice-presidente. A eleição também manteve Israel Cardoso na primeira secretaria, enquanto Luiz Júnior permaneceu na segunda secretaria. A única mudança ocorreu na terceira secretaria. Sai pastor Francisco para a entrada do vereador Pissarra. Já eleita, a mesa diretora da Câmara de Itabuna só toma posse em janeiro do ano que vem. Advogado assume Secretaria de Gestão e Inovação. O advogado Moisés Figueiredo de Carvalho, que desde janeiro de 2021 responde pela coordenação jurídica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento em Maza, ele foi escolhido ontem pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro, para assumir a Secretaria de Gestão e Inovação. Ele substitui o ex-secretário José Alberto Lima Filho, que deixou a pasta para ser candidato nas próximas eleições. Meus amigos, agora ao setor policial. Perícia confirma que o radialista J. Silva foi morto por estrangulamento. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT aqui de Itabuna, concluiu que o nosso companheiro radialista J. Silva foi assassinado por estrangulamento. Quando foi encontrado morto na noite da última terça-feira, dia 5, no bairro Manuel Leão, aqui na cidade, o comunicador tinha marcas de agressão no pescoço. A Polícia Civil ouve testemunhas, analisa imagens e faz diligências para tentar identificar o principal suspeito do crime, que foi visto chegando à casa do radialista, junto com ele, J. Silva. Autoridades e entidades baianas manifestaram pesar pelo assassinato do companheiro, que após 4 décadas no rádio, construiu carreira sólida e conquistou muitos admiradores do seu trabalho. As manifestações também cobram rigor e celeridade nas investigações sobre o caso. O corpo do radialista foi sepultado aqui em Itabuna, no cemitério Campo Santo, na tarde da última quarta-feira, sob forte comoção de familiares e amigos. Jovem sofre atentado a pauladas na Feira do São Caetano. Mais uma tentativa de homicídio a pauladas foi registrada aqui em Itabuna. Desta vez, o atentado ocorreu na Feira do bairro São Caetano. Um jovem identificado como Wellington Ferreira, 25 anos, foi cercado por três indivíduos que perguntaram algo a ele. Após a resposta, começaram a desferir as pauladas, que o acertaram na cabeça e também na altura das costas. Os malandros só não mataram o rapaz porque pessoas gritaram por socorro e eles fugiram, tomando rumo ignorado. Desmaiado e ensanguentando muito, o Wellington foi socorrido ao hospital de base pelo SAMU 192. Abril já contabiliza uma execução que foi o crime bárbaro do nosso companheiro radialista J. Silva no bairro Manuel Leão. E em 2022, Itabuna já registra 26 mortes violentas. Mulher agredida também aqui na cidade, hein? Um popular ligou para a Polícia Militar informando que a mulher estava sendo agredida pelo companheiro no condomínio Pedro Fontes 2, aqui em Itabuna. Uma guarnição foi ao local, constatou a situação e encaminhou os dois envolvidos para o complexo policial de Itabuna para prestarem declarações. É a violência que impera aqui na cidade de Itabuna. Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E sextou, né, Gabriela? Sextou, 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 viu? Tá na hora, 7h47 na Bahia. Bom dia a você. Bom dia, bom dia. Até as 8 tem Tropa de Elite. No oferecimento do especial da Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Um abração pra turma que tá acompanhando a nossa live. Dá tchau ali, Marinho Santos, câmera 2 ali do Tropa. Ó, a turma que tá acompanhando a gente, a nossa live lá no Facebook. Aqui é câmera 1, aqui é câmera 2, viu? Palhaço Pirulito tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, Palhaço Pirulito.
Opa, bom dia, meu filho. É esse capita, Marinho Santos. É prazer falar nessa manhã com você mais uma vez. É tanto tempo, eu tava na Europa viajando. Nunca mais me brinquei, não foi?
É coisa mais linda, o Palhaço Pirulito.
Pra você, sabe o que é, meu filho?
Sim.
É a lixa de pedreste, né? Até do ano passado, até hoje, não tá funcionando, velho. Tem
a
que
acender,
nós estamos com dificuldade de passar, o carro não quer parar, meu filho.
Aonde, Pirulito? Diga onde é essa faixa de pedestre, Pirulito.
É ali, peça ali da Liga, sem propaganda ali, em Valderica, ali, shopping Valderica, aqui na Avenida Itabuna.
Avenida Itabuna.
Avenida Itabuna. Não passar, fazer aniversário, aí, deve tirar o pessoal da autoridade aí, de Detran, pra modo de fazer esse trabalho, pra fazer esse café. É a senhora esperando a vontade, rapaz, é difícil, você precisa ver, meu Marinho. É um negócio sério, é tudo bem, é só isso que eu quero falar, que você morde, o bote é banco no trovão e fala pra povo da autoridade. Eu tá ligado com você lá no Banco da Vitória, é China, é do Banco da Vitória, tá ligado com você, é um especial ali, é ouvinte, sabe, o homem do caso de Cândido, seu Oliveira aqui, tá aí, nega, tudo ouvindo seu programa aqui no nosso Santa Partida, viu, filho? Que Deus abençoe, muito obrigado. Oi?
Amém, valeu. Ah,
que Deus abençoe, bom trabalho, liga pra esse povo pra acender a saúde de pedraço, meu, porque tá com dificuldade aí de andar.
Pronto, Pirulito, um abraço, bom final de semana, tchau, tchau, que figura esse Pirulito, viu? É uma coisa mais linda, né, como diz o Tiririca, coisa mais linda o Pirulito. Faixa de pedestre, a gente falou ontem aqui, viu, Serpa? Tenente Coronel Serpa, seu repórter do Porto Seguro, o prefeito autorizou o aumento da passagem, viu? Não teve lá o subsídio e o Gênio Natal de sobe passagem. Meu Deus do céu. Teve tiro, seu repórter? Conta pra gente aqui no Tropa de Elite. Sextou, viu?
No dia 4 de setembro de 2021, por volta das 19 horas e 35 minutos, na rua Luiz Nery, no bairro São Miguel, que teve como vítima Leandro dos Santos Araújo, o Léo. E a polícia agora foi cumprir um mandado de prisão preventiva no presídio Advogado Ariston Cardoso. Investigadores da Polícia Civil lotados no núcleo de homicídios de Ilhéus deram cumprimento lá no presídio ao mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus em desfavor de Carlos André Santos Vilas Boas, o Andrezinho, que encontrava e está custodiado no presídio, né, preso Carlos André Santos Vilas Boas, o Andrezinho. Ele foi formalmente investigado pelo núcleo de homicídio pela prática do crime de homicídio qualificado consumado. Esse crime que foi no dia 4, repito, de setembro de 2021. E, de acordo com as apurações, o crime fora praticado por pelo menos 3 elementos que faziam uso de armas de fogo calibre 40, calibre 9mm, dentre os quais já foram identificados o Andrezinho e o William Ribeiro de Souza, ambos com passagem pela polícia, integrantes de organização criminosa e com forte atuação na cidade de Ilhéus na prática de crimes como tráfico de drogas e homicídios. Logo após a ocorrência do homicídio, naquela ocasião, a guarnição da PM, Companhia 70, primeiro chegou no local do crime e realizou incursões nas proximidades, localizando na beira do rio uma moto, a moto do cunhado da vítima, do Léo, que fora subtraída para a fuga dos autores, e em seguida do outro lado do rio, no interior de uma residência localizada no Cominho, na Barra de Itaipe, os policiais localizaram a provável arma de fogo que foi utilizada para a prática criminosa, a pistola calibre 40, numeração suprimida, aparentando tratar-se da arma pertencente à instituição Polícia Militar. É? Arma da PM, rasparam a numeração, ainda estava molhada ao lado do documento de identidade de William Ribeiro de Souza, que também estava molhado, sinalizando que os investigados abandonaram a moto e atravessaram o rio nadando. Os investigados praticaram o crime sem qualquer chance de defesa para a vítima, surpreendendo Leandro dos Santos Araújo Léo em um momento de descontração, e estava ao lado de familiares, fazia uma visita à mãe, e a vítima fora friamente ou covardemente executada. Absurdo, na presença, não, de seus familiares.
Que ano foi isso aí, senhor repórter?
Isso aí foi 2021,
ano passado.
Iniciadas as apurações, comprovada a autoria delitiva, aí a polícia representou pela decretação da prisão preventiva do Andrezinho, acolhendo aí o pedido formulado com o parecer favorável do Ministério Público e do juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Ilhéus, que proferiu a decisão ordenando a prisão preventiva de Andrezinho.
O Andrezinho já está no presídio, né?
O Andrezinho havia sido preso pela Polícia Civil no dia 18 de fevereiro de 2022, quando foi realizada aí a Operação Uno Corpus, quando foi dado cumprimento do mandado de prisão preventiva pela primeira vara do júri por uma tentativa de homicídio no dia 29 de novembro, 20 horas, Avenida Antônio Lavini, aqui fica ali no bairro São Domingos, em frente à pousada Éden, como vítima Frank Maxon Souza Santos. Quando interrogado por ocasião de sua prisão, o Andrezinho confessou a participação no homicídio do Léo, lá no bairro São Miguel, afirmando que o autor dos disparos havia sido o carioca William, identificado como William. Só quem matou não foi eu não, foi o William. O William Ribeiro, ele afirmou que o William teria vindo para Ilhéus, fugido, ele fugiu do Rio de Janeiro. Lá ele havia matado um policial militar e que após ter matado o Léo no bairro São Miguel, ele retornou para o Rio de Janeiro quando viu o cerco fechar, onde lá ele teria sido morto. A polícia militar do Rio de Janeiro executou, matou esse William, né? E aí a polícia de Ilhéus, homicídios de Ilhéus, o núcleo entrou em contato com homicídios do Rio de Janeiro, ao Departamento Geral de Homicídios contra a Pessoa, e lá do Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro de 2021, em Belford Roxo, o William, ele morreu em confronto com a polícia militar.
Partiu.
E fato registrado, apurado pela 54ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Partiu. O William partiu, né?
Matou o Léo aqui. E... já tinha matado um policial militar no Rio. É,
veio pra Ilhéus, matou e aí... um, voltou e morreu.
Morreu.
Cumpriu. E o Andrezinho responde sua bronca no presídio Ariston Cardoso.
Mas não foi o Andrezinho que executou, que matou o Léo.
O Andrezinho tentou...
O Andrezinho só que matou foi o William.
O Andrezinho tentou matar o outro lá no São Domingos.
Lá no São Domingos.
Que coisa, viu, rapaz? Um abraço aí aos internos do presídio Ariston Cardoso na sintonia com a gente. Os agentes penitenciários também. As equipes de segurança pública. Paulo José vem chegando para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, que para nós é sempre sinal de prestígio contar com a sua audiência. Para vocês que também nos acompanham através do blog Paulo José, do nosso Instagram e também do nosso canal no YouTube. Vamos com o nosso giro de notícias para esta sexta-feira. Um internauta entrou em contato com a nossa redação e relatou sobre uma tentativa de homicídio a um morador de rua ou em condição de rua, isto na manhã da quinta-feira. Segundo este internauta, um homem usou uma faca para tentar cometer o crime, mas um policial à paisana fez a abordagem e evitou que o crime fosse consumado. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e conduziu os dois para a delegacia. Segundo a informação, o mesmo, o morador de rua, havia arrumado outra confusão com turistas no último domingo, onde acabou apanhando de quatro turistas. Nesta quinta-feira, policiais militares do Grupamento de Operações com Cães do 8º Batalhão desenvolveram uma ação complexa no complexo do Baianão. Os militares percorreram diversas localidades conhecidas como pontos de tráfico de drogas e, com a ajuda do cão K9 Cabu, foram encontrados diversos materiais. 76 poções de maconha, 16 poções pequenas de cocaína e 21 pedras de crack. As drogas estavam enterradas em edificação abandonada e outras casas, enfim, edificações que estavam ali abandonadas, fechadas, mas os meliantes estavam utilizando para praticar, né, as suas ações criminosas. Outra informação é que em Camacã, após aí conversa, negociação, o prefeito Paulo do Gás anunciou o retorno 100% das aulas presenciais. É que havia aí uma movimentação de greve por parte da PLB e isso estava deixando, né, muitas pessoas tristes, né? Muitos pais, muitos alunos, professores, enfim, a situação não era nada confortável. As atividades foram retomadas nesta quinta-feira. Dona Vanderlice dos Anjos, de 83 anos, é estudante do programa EJA, Educação de Jovens e Adultos, e foi ao colégio logo cedo para tratar da volta ao estudo. Animada com o retorno, disse: Deus abençoou que conseguimos voltar às aulas para dar continuidade ao nosso aprendizado, disse Dona Vanderlice. O prefeito Paulo Dugas disse que uma comissão foi criada com representantes da PLB, do Poder Legislativo e do Poder Executivo para juntos revisar o plano de carreira dos professores, publicou o prefeito em suas redes sociais. E, por último, a informação que nós temos aqui é que o prefeito de Santa Luzia publicou nas suas redes sociais de que vai fazer a distribuição do peixe para a comunidade. Outra coisa, hein? O prefeito disse que vai ter micareta. Estamos aguardando, portanto, a programação. E para encerrar, eu fiquei bastante surpreso, mais feliz ainda, né? Quando ontem estava em Itabuna, em diversos lugares em que eu estive, por coincidência, eu ouvi as pessoas ainda falando, né, sobre a morte, o assassinato do radialista Jota Silva, e eu percebia do carinho com que elas comentavam, da saudade com que elas tratavam do assunto. Então me chamou a atenção, porque realmente ficou comprovado, né, de que ele era muito querido e que a sua audiência era estrondosa, né? Portanto, fiquei assim, saí de Itabuna Alto feliz em chegar nos lugares e ouvir comentários das pessoas sobre o Jota Silva, né? Que Deus possa recebê-lo na glória eterna e que a justiça e a polícia possam trabalhar e colocar na cadeia o criminoso que cometeu este ato bárbaro. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Um bom final de semana, saúde e paz, né? E sobre esse caso aí do Jota Silva, o laudo comprovou, né? Asfixia, estrangulamento. Final de tropa, bom final de semana, seu repórter. Domingão, a grande final da Tibina, viu? Vamos fazer todos os esforços para dar um pulinho lá na Tibina, prestigiar meu amigo aí, o vereador Jardel. Mandar um abraço pro vereador Dai. Ontem, rapaz, deu um rolê em Serra Grande, que bacana, viu? Entramos em ação aí, já mandando para Embasa, a questão do poste também, um pedido que a gente já fez para a Coelba. Final de tropa, seu repórter.
Hoje não tem jegue, não tem cangalha, nem pipoca. Tô descendo a ladeira. Um forte abraço a todos, um bom final de semana. E segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui com mais Tropa de Elite para vocês.
Valeu, valeu. A gente se encontra, viu? A gente se encontra na segunda a partir das 6, sempre, sempre no oferecimento da Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Perdeu tropa de hoje? Daqui a pouquinho o podcast liberado e a nossa live no Facebook. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Bom final de semana, saúde e paz.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.